Ciência USP.
Entre informações sobre a localização de celulares, curvas epidemiológicas e a busca pela vacina, a história da pandemia de Covid-19 é também uma história sobre dados. Será que essa é a pandemia da ciência de dados? Eu sou Silvana Salles e esse é um dos temas deste Ciência USP. Antes de falar sobre ciência de dados, começamos por outro assunto relacionado ao coronavírus. Hoje, quem faz o nosso boletim da Covid-19 é a Giovana Stael.
Olá, Silvana e ouvintes. Durante os primeiros meses de pandemia, gestantes não foram inseridas no grupo de risco da Covid-19. Porém, nas últimas semanas, foram publicados estudos relacionando o coronavírus e a gravidez que levantaram discussões necessárias. Um estudo francês, publicado na revista científica Nature Communications, descreve que pode ser o primeiro caso de transmissão do coronavírus da mãe para o bebê através da placenta. Outra análise, feita pelo Grupo Brasileiro de Pesquisa da Covid-19 e Gestação, desenha um mapa assustador da realidade. A cada 10 grávidas e puérperas que morreram por Covid-19, 8 são brasileiras, chegando à taxa de quase 80% das mortes maternas no mundo. Por que as brasileiras estão morrendo mais? Quais cuidados mulheres grávidas ou que acabaram de dar à luz devem ter? Para entender mais sobre essa questão, eu conversei com a Mariane Menezes, formada em obstetrícia pela Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP e doutoranda da Faculdade de Medicina de Botucatu da Unesp. Ela conta que a taxa de mortalidade foi maior em casos que foram identificados no pós-parto do que os que foram identificados durante a gestação. Para ela, um dos principais problemas é básico: a condição de acesso à saúde.
Quando você vai ver essas mulheres que têm essa síndrome respiratória aguda grave, o grave já mostra que é um negócio importante, grave. Ali pela Covid, das que morreram, né, das 124, 15 delas não receberam nenhum suporte ventilatório, seja ele invasivo ou não invasivo, seja ele por máscara ou por tubo. Então, isso demonstra que as mulheres estão tendo alguma dificuldade, provavelmente, tanto para o acesso à saúde, quanto na rapidez de tratamentos eficazes para elas.
Para a obstetra Adriana Mello, os dados também repercutem a qualidade do pré-natal. A médica, que foi uma das primeiras a identificar a relação entre o vírus Zika e a microcefalia, explicou numa live em seu perfil pessoal do Instagram. Com um acompanhamento bem feito, problemáticas como a pré-diabetes e a hipertensão, possíveis agravantes da Covid-19, poderiam ser identificadas e tratadas com mais antecedência. A Mariane concorda e complementa.
A gente teve até relatos de parada de consultas de pré-natal. Quando uma das orientações era para as mulheres que têm risco habitual, que baixo risco, às vezes espaçar um pouco, mas nunca parar. Os exames ainda são necessários, os controles são necessários.
Por maior que seja o esforço dos pesquisadores, a Mariane reforça a imprecisão e falta de informações sobre o novo coronavírus e as possíveis transmissões da mãe para o bebê. Eu perguntei quais seriam, na opinião dela, medidas necessárias frente a essa possibilidade de contaminação pela placenta, descrita no estudo francês, e a taxa de mortalidade das grávidas brasileiras.
Uma das coisas que a gente levantou como uma possibilidade de melhorar esses números daqui para frente seria a testagem universal das gestantes. Independente dela ter sintoma ou não ter sintoma, fazer uma testagem para Covid-19. Isso a gente conseguiria descobrir a doença precocemente e ficar de olho nessa mulher, que é um grupo de risco, de uma forma mais ágil, podendo focar num tratamento melhor para ela mais rapidamente.
Ou seja, identificar um agravante da Covid-19 ou a própria Covid-19 precocemente é fundamental. Para finalizar, a Mariane esclarece quais são as recomendações.
Quem puder fazer isolamento, faça o isolamento. E isso inclui pessoas da família também, com possível preservar a saúde da mulher e do feto. Questões de pré-natal, é muito importante continuar o pré-natal, ter as consultas e exames de rotina. Para mães que tiveram bebês há pouco tempo, infelizmente, o ideal é que não tenham visitas, tanto no hospital, que eles já bloquearam essa questão de visita, quanto em casa.
E atenção, tanto gestantes quanto puérperas devem ficar atentas aos sintomas. Se forem leves, é preferível procurar a alternativa da telemedicina, disponível em alguns lugares. Mas se os sintomas forem graves, não deixe passar batido e procure um hospital. Se cuidem, ouvintes, e até mais.
Essa foi a Giovana Stael com o nosso boletim da Covid-19. E antes de seguir para o tema principal de hoje, tem uma notícia quentinha, e ela é sobre arqueologia. Sim, o Ciência USP gosta bastante de arqueologia. Pois bem, achados de escavações arqueológicas no México reforçam a hipótese de que a ocupação humana das Américas é mais antiga do que muitos ainda acreditam. Os arqueólogos encontraram ferramentas de pedra que datam de 30 mil anos atrás. Eles foram descritos em um artigo que saiu na revista Nature nessa quarta-feira. Essas escavações foram feitas em um sítio arqueológico que fica na região de Zacatecas, no centro-norte do México, num lugar bem incomum, como conta a arqueóloga Jennifer Watling.
O sítio se localiza em um lugar muito dramático, assim. É uma caverna que fica bem alto, 2 mil metros acima do nível do mar, numa montanha, né? E essa montanha, ele meio projeto no meio de um deserto. Está bem no interior do México, nos Serras Altas, aí no norte. A localização mesmo desse sítio é bastante chamativa no contexto das ocupações muito recuadas, né? Porque os outros sítios são, assim, desses períodos antigos, estão em lugares bem diferentes.
A Jennifer é pesquisadora do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP e ajudou a analisar parte do material que foi encontrado lá. Além das ferramentas, os arqueólogos coletaram ossos, fósseis de planta, restos de animais, carvões e amostras de DNA ambiental. A pesquisadora explicou que o material da caverna é importante para demonstrar a relação entre os períodos da glaciação e a migração dos primeiros habitantes das Américas.
Até agora, a maioria das pessoas agora, eles aceitam que houve bastante gente aqui mais ou menos 14 mil anos atrás, né? Isso seria numa época depois do último glácio maximal, né? Da última fase da idade de gelo. E esse sítio no México, junto com alguns outros, né, tipo dois ou três da América do Norte, mas também a gente tem os sítios de Piauí e de Santa Helena, aqui no Brasil, mostram que havia ocupações antes do período de uns 20 mil anos atrás, que seria esse período de extremo frio, né, o último máximo glacial, e que as pessoas conseguiram chegar, né, durante ou antes desse período, né, que bastante em debate.
O período a que ela se refere, o último máximo glacial, durou de 26 a 19 mil anos atrás. Corresponde à época em que o gelo cobria as maiores extensões.
Toda essa parte da América do Norte continental e da Beríndia, né? Nessa época, eles estavam tudo debaixo de gelo. E as pessoas acham que provavelmente seria muito, muito difícil as pessoas chegarem nessas condições. Mas as evidências mostram que chegaram, né? E não só isso, que talvez chegaram até antes disso. Então, o sítio do México, na verdade, ele tem esses artefatos líticos em camadas que vai até uns 30 mil anos atrás, que é uma coisa muito única, né? E é somente México e também o sítio no Piauí, o famoso de Sete Capivaras, que tem colocado esses dados tão antigos. Esse período, 30 anos atrás, era um período não tão frio quanto depois, né? Então, na verdade, teria sido talvez até mais fácil as pessoas chegarem antes, né? Nesse período muito mais recuado do que depois, durante o último glacial.
Na opinião da Jennifer, o artigo da Nature ainda deve receber respostas de outros cientistas. O que quer dizer que o debate sobre a linha do tempo da ocupação humana na América continua. Numa conversa lá no começo da quarentena, o biólogo Helder Nakaya me disse que a pandemia do coronavírus é a pandemia da ciência de dados. E eu fiquei com isso na cabeça por um tempo. Aí eu fui perguntar para ele, o que ele quis dizer com pandemia da ciência de dados?
Bom, eu quis dizer exatamente isso, que eu nunca vi tantos dados serem gerados de tantas fontes diferentes para combater essa epidemia. Isso desde dados clínicos, então olha a FAPESP liberando milhares e milhares de dados clínicos e laboratoriais do Fleury, do Siri, do Einstein, mais dados moleculares, então as pessoas estão fazendo medidas de todas as proteínas, todos os RNAs, todo o sequenciamento do genoma de diversos pacientes infectados com SARS-CoV-2. Tem dados epidemiológicos, tem dados inclusive de mobilidade sendo usados. Então imagina a quantidade de dados de latitude e longitude que uma empresa gera para para aplicativos ou para telefonia, estão sendo usados agora para os cientistas avaliarem se as pessoas estão se isolando ou não, né?
O Helder é professor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP. Ele trabalha na área de bioinformática e começou o contato com a ciência de dados na pós-graduação.
Durante meu doutorado, eu estava fazendo uma pesquisa sobre possíveis marcadores moleculares para câncer de próstata no laboratório do CEASBJ. E aí a gente encontrou que alguns desses marcadores eram umas moléculas que ninguém tinha ouvido falar no genoma. E aí eu queria saber quantas dessas moléculas devem existir no genoma humano. E aí eu tinha que olhar em 6 milhões de coisinhas, não dava para fazer isso na mão. Aí eu pedi lá para os bioinformáticos me ajudarem e eles falaram que não tinham tempo para me ajudar. Falei, ah, é, então vou aprender. E aí foi assim que começou, durante meu doutorado, para poder defender minha tese e responder essa pergunta. Eu tive que aprender programação, tive que aprender ciência de dados para poder responder essa pergunta de quantas moléculas dessas, além das que eu tinha visto, existem no genoma humano.
Mas o que exatamente é ciência de dados?
Ciência de dados é análise de dados, só que com a roupagem nova, né?
Esse é o André Carvalho, professor do Instituto de Ciências Matemáticas e da Computação da USP lá em São Carlos.
Porque a análise de dados, em geral, era feita mais para grupos pequenos de dados mais simples e usando técnicas simples, técnicas de estatística descritiva, por exemplo. Com o tempo, cresceu muito o volume de dados e a complexidade deles, quer dizer, os dados vêm de cada vez mais lugares diferentes. Vem do seu celular, vem de sensores, vem da web, vem de vídeos. Então, precisava juntar a estatística com a computação com a matemática aplicada. Então, dessa junção das três, aí surgiu a ciência de dados. Então, a ciência de dados é a ciência da computação mais voltada para a matemática. Assim como a ciência da computação, se fizer a diferença entre ela e a ciência da computação, a ciência da computação puxa mais para a parte física, para o hardware. A ciência da computação mais para o algoritmo e programação. É a ciência de dados mais para os dados.
Para o André, a atenção que a ciência de dados ganhou com a Covid-19 tem a ver com o seguinte.
Ganhou porque as pessoas agora querem evidência científica, né? E com a epidemia, com os métodos novos de coleta de dados, de exames por smartphones, né, por sensores, você tem muito mais dados. Então, primeiro, você consegue fazer mais coisa, porque é humanamente impossível a personalizar todos esses dados. Como eu falei também anteriormente, os dados são bem complicados. E na tomada de decisão, se quanto mais evidência você tiver, a partir do que está acontecendo, mais segura e mais certa é a sua decisão final, né? Você menos vidas são perdidas, menos casos são diagnosticados de forma correta.
E o que é que faz um cientista de dados?
Bom, ele pode ter três tarefas. Um é, ele pode desenvolver ferramentas novas para extrair conhecimento desses dados, analisar esses dados, que são bem mais complicados. Ou ele pode, em uma empresa, tirar proveito dos dados que a empresa tem para agregar valor que a empresa faz. Para várias empresas, o valor dos dados que elas têm já é maior do que o patrimônio físico, por exemplo. Pegar as cinco grandes, né? Google, Facebook, Apple, Microsoft, né? O que elas valem hoje, que vale a metade de todo o ouro que foi extraído do planeta até agora. Então, o patrimônio físico que elas têm, prédio, equipamento, é uma fração muito pequena de tudo que elas valem. Mas isso vale para outras empresas também, Silvana. Até empresas do setor de agropecuário, por exemplo, os dados que elas têm coletado ao longo dos anos podem valer mais do que as terras que elas têm. É muito trabalho de formiguinha, onde se põe uma lupa, né, e fica olhando os detalhes. Fica olhando, opa, tem um padrão aqui. Isso aqui está acontecendo. Olha, isso aqui é B, acontece porque aconteceu antes. E acontece porque aconteceu J antes. E isso acontece com frequência. O que é isso? Então, aí vai descobrindo esses padrões, essas pistas, e com essas pistas a gente vai descobrindo conhecimento novo.
Quando a Covid-19 começou a se espalhar, não demorou muito para os cientistas de dados se envolverem no esforço de entender melhor a doença e oferecerem ajuda aos governos, sistemas de saúde e cientistas de outras áreas.
A principal aplicação é para o diagnóstico mais rápido. Então, você pega os sintomas do paciente e consegue rapidamente sugerir ao médico se aquele paciente está ou não com Covid. Mas tem outras aplicações, por exemplo, você pode prever quanto tempo o paciente vai demorar na UTI para poder fazer a alocação de espaço na UTI, por exemplo. E até acelerar o desenvolvimento de vacinas. Você pode fazer alguns testes com ciência de dados para que o tempo de você desenvolver e testar a vacina seja menor. Tem outras aplicações, por exemplo, também para prever se uma região já está melhor, mais perigosa para o futuro que outra região. Prever a subnotificação, que é um problema que a gente tem no Brasil, né? A gente faz poucos testes no Brasil, então a gente tem de alguma forma ou aumentar o número de testes ou tentar prever os poucos testes que temos como que está a distribuição da contaminação no país. Nesse caso, é o quê? Como é que se faz? Você procura os dados oficiais e vê todas as estatísticas que existem, por exemplo, de mortes. Certo? Nesse caso particular. Então você vê mortes que foram do Covid, que estão cadastradas, e mortes que estão cadastradas como em outras doenças. E vê, por exemplo, como que essas mortes estão em relação relação aos anos anteriores. Ou seja, são em número 2-3 vezes maior do que os anos anteriores. Então, opa, alguma coisa estranha está acontecendo. Como é que do nada morriam 200, então morreu 400, 500 agora? Então, você pega esses dados e você tenta, se cruza esses dados e tenta, com isso, prever quantos desses dados realmente são de uma síndrome de insuficiência respiratória ou de uma pneumonia ou são de uma COVID-19. Esse é um exemplo. Outro exemplo é, vai que tem uma região que você tem testes mais precisos ou que ela tinha testes pouco precisos, depois você começou a testar mais gente. E conseguiu ver que houve um aumento muito grande. Então, você tenta ali, tentar deduzir o que é que está acontecendo, que eu sei que é realmente aí está acontecendo para que tenha tido esse aumento tão grande.
O André lembrou também de uma ferramenta que ajuda a verificar se uma notícia que você recebeu pelo WhatsApp é falsa ou não. A ferramenta foi desenvolvida por pesquisadores da USP e da UFSCar. E para fazer o sistema funcionar, eles ensinaram ao computador como reconhecer conteúdo mentiroso. Eu deixei o link da ferramenta na descrição deste episódio. Dá para fazer muitas coisas com ciência de dados, mas também existem limites.
Tem a limitação do fato de que nunca um hospital só ou um laboratório só é capaz de analisar tudo isso ou gerar todos esses dados. Então, o que acontece é que os dados, eles existe uma variabilidade intrínseca pelo fato de que as técnicas que foram usadas para medi-las são diferentes, então os dados não são exatamente comparáveis. Tem a parte da qualidade dos dados, então tem os chamados efeitos de lote. Tem várias coisas técnicas que limitam essa análise de ser feita em larga escala. Então não é tão simples você comparar dados clínicos até dentro do Brasil, porque os hospitais podem usar unidades de medidas diferentes ou exames um pouquinho diferentes, ou um pega do plasma, outro pega do soro. Parece a mesma coisa, mas na verdade não são. E aí quando você vai comparar isso com o exterior, então, que usa outros kits, outras coisas, você vai ver que isso é difícil. Então tem uma limitação, que é a limitação técnica, e tem a limitação humana também, porque como é uma ciência relativamente nova, apesar de estatística ser uma ciência mais velha, esse tipo de pesquisa ela é mais recente. Então não tem tanta gente para poder fazer esse tipo de pesquisa em larga escala também, processada do jeito certo, comparar.
O Helder alertou que também não é porque uma análise de larga escala indica um padrão que aquele padrão é a resposta correta. E isso é um problema quando o tal padrão vira assunto de artigo científico e ganha visibilidade antes de passar por uma revisão criteriosa por outros cientistas.
Bom, na verdade, a ciência de dados, ela vai te dar perguntas e depois você vai ter que validar isso em outros estudos adicionais ou fazer experimentos para ver se isso é verdade, né? Então, um dos resultados que a ciência de dados pode te dar são associações. O problema é quando você analisa um mar de dados, quando você analisa milhares de parâmetros e em dezenas de milhares de pessoas, é relativamente fácil você achar associações significativas. E aí eles publicam esses achados e aí vem os jornais e começam já a divulgar como se aquilo fosse uma verdade absoluta. E essa é uma preocupação real. Todo mundo sabe, por exemplo, da nutrição, né? Você fala assim, ovo pode agora? Não, ovo não pode. Ah, então agora ovo faz bem ou ovo faz mal, né? Ou seja, vem um estudo, publica lá com dezenas de milhares de pessoas dizendo que ovo tem a estar associado com uma pior saúde. Aí depois vem um outro estudo falando que não, na verdade há uma melhora no quadro. Então aí a população fica confusa, porque cada vez que um estudo legítimo, que ele realmente viu aquele resultado no estudo dele, conclui aquilo, as pessoas já vão e acham que agora a ciência toda diz que ovo faz bem, toda a ciência diz que ovo faz mal. Mas na verdade não, a ciência está justamente tentando entender e isso faz parte do método científico, você tentar replicar o experimento, ver se isso é verdadeiro. Então não é um experimento que vai definir aquilo como verdade absoluta. Então você tem que fazer meta-análise, tem que comparar, tirar os fatores que podem estar confundindo aqueles resultados. Então na verdade aquilo pode fazer bem para uma certa população, aquilo pode fazer mal para outra população. Será que os autores levaram isso em conta? Então a mesma coisa vale para o COVID-19. Então às vezes os autores realmente acham uma associação entre um determinado parâmetro e a severidade da doença, por exemplo. Mas isso não quer dizer que agora a gente tem que acreditar que aquilo é verdade. Por quê? Porque precisa de outros estudos que confirmem isso ou experimentos que validem isso. Porque achar associações é fácil. Uma correlação não é a causalidade. Você consegue ver, na verdade, correlações em todos os níveis, né? Existe até um site que você fica buscando correlações aleatórias e aí são engraçadas. O número de aparições do Kevin Bacon em filmes correlaciona com colheita de tomate na Sibéria, entendeu?
Mas também tem exemplos positivos. Um deles foi um artigo sobre Covid-19 de um grupo chinês. O artigo tinha a ver com a relação entre coronavírus e diabetes. Como o assunto era importante e urgente no mundo todo, os pesquisadores disponibilizaram o artigo em um repositório livre, em versão pré-print. O pré-print é um artigo que ainda não passou pela revisão de outros cientistas que não participaram da pesquisa.
Só depois de mais de 2 meses foi aceito numa publicação de uma revista extremamente boa e renomada. Porém, nesse período que eles já depositaram o dado e o artigo, muitas pessoas usaram para responder outras perguntas, inclusive a gente.
Em colaboração com o professor Pedro Vieira, da Unicamp, o grupo do Elder estudou se o coronavírus se reproduzia mais quando o nível de açúcar no sangue subia. E para testar essa hipótese, eles olharam para os monócitos, um tipo de célula do sistema imunológico.
E ele testou isso pegando monócitos de pessoas, infectando com vírus e colocando diferentes concentrações de glicose, mostrando que o vírus replicava mais. E aí, só que ele tinha que mostrar que isso não era só visto em vitro, ou seja, na condição que ele estava fazendo. Será que a gente conseguia ver isso também em vivo, ou seja, nos pacientes? E aí ele me pediu para a gente olhar o nível de expressão dos genes relacionados com o metabolismo de glicose dentro dessas células de pulmão de pacientes com Covid-19. E aí, o que a gente fez? A gente, em vez de ter que recrutar a gente, gastar dinheiro, fazer o experimento de novo, a gente pegou dado público, grátis, que estava nesse artigo do repositório, reanalisou e conseguiu mostrar que em pacientes você também via isso, você também via uma atividade de genes relacionados com o metabolismo de glicose, dando suporte ao que ele já estava vendo já nos experimentos dele.
O Elder acredita que esse tipo de uso da ciência de dados vai se tornar mais e mais comum na biologia.
Alguns professores ainda estão relutantes, falam assim, não, eu não preciso de informática, não, eu faço tudo aqui no Excel mesmo. Mas daqui a 5 anos, ou até menos de que isso, você não vai conseguir ver um laboratório que não se renda, não tem alguém que entenda e ajude a fazer esse tipo de análise para eles. Não quer dizer que vai substituir os cientistas, mas é extremamente importante para dar suporte nas hipóteses que eles vão ter, independente da área deles.
E o André diz que o mesmo está acontecendo em outras áreas.
Tem pessoas de outras áreas que procuram vocês aí nesse MC para fazer colaborações, parcerias. Como é essa necessidade de analisar dados?
Tem constantemente. Você imaginar, vai direito, arqueologia, engenharias, químicas. Todas as áreas estão vendo a importância de você olhar os dados. Né? E olhar os dados não é necessariamente aplicar ferramentas sofisticadas ou muito complicadas. Olhar os dados é você olhar e descobrir se tem algum padrão neles, se tem alguma tendência, alguma coisa que as pessoas não perceberam ainda. E com isso pode trazer algum benefício. Então é uma área que serve todas as áreas de conhecimento praticamente. Qualquer área que você imaginar, ela pode se beneficiar da análise dos dados que a área produz. A ciência de dados está se tornando mais ou menos parecida com o que a computação se tornou. Ou seja, ela não é uma atividade fim, ela é meio, ela dá suporte a outras atividades para que outras atividades possam realizar suas atividades com mais eficiência, rapidez, por exemplo.
Quando a gente falou em limitações, você ouviu que hoje existem poucos profissionais que analisam grandes conjuntos de dados. Além disso, hoje a maioria dos cientistas de dados não tem um diploma com esse nome. Mas isso está mudando, inclusive na USP. A FUVEST 2021 vai ser o primeiro vestibular da USP com vagas abertas para o novo bacharelado em ciência de dados, lá em São Carlos. O André contou que os professores estão muito empolgados com o novo curso.
O que eu quero deixar de recado é você não precisa ser o melhor aluno de matemática, precisa só gostar, ser curioso e gostar de olhar os dados para descobrir coisas novas a partir dos dados. Então é mais ou menos quase um Sherlock Holmes com a lupa, que vai olhar os dados e usando as ferramentas de ciência de dados, tentar extrair quem matou quem, por exemplo, ou o que é que pode estar por trás de uma certa doença, ou como que eu faço para que alguém tenha um rendimento melhor numa aplicação financeira. E é uma profissão que ela também, ela tem tanto homens quanto mulheres trabalhando na área, então é uma profissão que você não pode colocar um estereótipo de que ela é uma profissão de um determinado gênero, não. É qualquer pessoa que consiga, que goste de fazer isso e que sinta que tem prazer em fazer essa atividade, ou estudar a matemática e a estatística e a computação, tem grandes oportunidades na área, porque vai ter uma demanda muito grande profissionais na área.
Se você se animou, então já marca na agenda algumas datas. Esta sexta-feira, 24 de julho, é o último dia para pedir isenção ou redução da taxa de inscrição da FUVEST. No dia 24 de agosto, sai o manual do candidato. e no dia 31 de agosto abrem as inscrições para a FUVEST 2021. O Ciência USP desta quinzena fica por aqui. A produção contou com a Giovana Stael e a edição de som foi do Guilherme Fiorentini. Eu sou Silvana Salles e volto no próximo episódio.
Ciência USP.